Eu já tenho a nossa última entrevistada aqui do outro lado da tela, eu a chamo para conversar conosco. Me refiro à coordenadora do Movimento pela Soberania Popular na Mineração lá em Minas Gerais, a Marta Freitas. Marta Freitas, bom dia.
Bom dia a todos, tá? Todos e todas. E bom dia especial para você, Anderson.
Muito obrigado, Marta, pela tua presença aqui para conversar conosco no nosso programa sobre um tema que a gente considera aqui fundamental no Faixa Livre. A gente todo ano faz essa cobertura, porque no último sábado, os brasileiros, Marta, lembraram 7 anos de um dos crimes mais absurdos da história da mineração aqui no nosso país. Eu me refiro, evidentemente, ao rompimento da barragem de Fundão, lá na cidade de Mariana, em Minas Gerais, provocando o maior desastre ambiental de todos os tempos aqui no Brasil. Aproximadamente 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro e de sílica, entre outros particulados, extravasaram da barragem. Outros 16 milhões continuaram escoando lentamente depois, atingindo o córrego do Feijão e o Rio Doce, arrastando consigo toda a fauna e a flora daquela região, deixando um rastro de destruição, condenando o rio por completo à morte, enfim. Além dos danos econômicos, sociais e ambientais, ô Marta, provocados pela Vale e pela Samarco, além da BHP Billiton, aliás, houve a perda de 19 vidas humanas. Eu não consigo até hoje falar desse episódio sem me emocionar, ô Marta, então eu vou passar logo a palavra a você, para que você nos diga aí como é que estão as coisas lá em Mariana, 7 anos depois desse absurdo que nós presenciamos, por favor.
Não só Mariana, né, mas toda a bacia do Rio Doce. São 7 anos do crime, que foi um acidente de trabalho ampliado, apesar de haver polêmicas aí, mas é preciso a gente entender que é um acidente de trabalho ampliado. Acidente esse que extrapolou o domínio da empresa, né, a área da empresa, e que continua ainda, né, contaminando tanto o nosso Rio Doce, o Oceano Atlântico, mas também a população envolvida, os trabalhadores envolvidos. Entre os rejeitos já feitos, né, já há algum tempo se sabe, que nesses rejeitos nós temos vários metais pesados. Então, ele continua ainda, esse crime continua ocorrendo e diante de uma impunidade. A maioria das pessoas que tiveram contato sequer tem hoje, estão dentro de um programa de vigilância da saúde, não há um programa de vigilância do meio ambiente, e a Samarco, a Vale e a BHP continuam cada vez mais lucrando. Né? A Samarco voltou a funcionar, teve liberações, inclusive, para destruir mais um pedaço da Mata Atlântica, para poder garantir seu funcionamento. E nada foi feito. Há uma impunidade total. Nós não podemos deixar de dizer que existe ainda milhares de pessoas que não foram sequer reconhecidas como atingidas ao longo da bacia do Rio Doce, inclusive em Mariana. A gente fala muito de Bento, Gesteira e Paracatu, que foram os 3 distritos mais afetados, né? E a própria cidade de Barra Longa, mas tem ele outros distritos, inclusive em Barra Longa, com remanescentes quilombolas de populações tradicionais, que estão ainda aguardando minimamente uma reparação. A questão da água em Valadares ainda é um problema em Linhares, em toda a bacia do Rio Doce, a questão da água. E eu chamo a atenção, inclusive, por um grupo que até hoje não foi reconhecido como atingido. Os trabalhadores que estavam na barragem, que estavam dentro da Samarco, diretos e indiretos, terceirizados, em especial os que estavam trabalhando na barragem e que não foram reconhecidos. E, para culminar isso, a gente não pode nunca esquecer, quando você fala das 19 pessoas, mas foram 13 trabalhadores terceirizados, uma característica que vem acentuando cada vez mais na atividade da mineração. Um trabalhador era da Samarco e, até hoje, a família aguarda, né, o seu corpo para poder finalizar seu luto. A nossa cultura exige, né, que o luto passe pela entrega e dos restos mortais, a entrega desse corpo que nunca foi achado. Era um único trabalhador da Samar. 5 moradores de Bento, dos quais 2 eram crianças. E ninguém fala dos feridos. O relatório da Força-Tarefa, logo montada, logo após o rompimento, pela Assembleia Legislativa e Governo de Minas, relata mais de 150 feridos. Entre esses 150 feridos, nós temos alguns que... O Romeu, que era funcionário da Samar, que o Cauã, que era filho da Priscila, que também perdeu, que foi atingido e também perdeu o bebê, então, na verdade, não são 19, foram 20 vidas perdidas. Ninguém fala dessas atingidas, onde são, como estão. Quer dizer, como está uma criança que aos 4 anos de idade foi arrastada pela lama e hoje, né, em torno de 12 anos, mais 12, 13 anos, como está essa criança? Como estão os cento e tantos atingidos, feridos pela lama? E como anda a reparação disso? Até hoje não foi entregue uma casa, não foi entregue. Vários dos atingidos continuam brigando para poder ser reconhecido. Então, realmente é um crime que continua e continua impune.
Essa que é a questão, né, Marta? É um crime continuado, como você muito bem coloca aqui, que evidentemente ainda segue impune aqui no nosso país. Agora, qual foi o sentimento que ficou, Marta, depois de tantos crimes cometidos, tantos abusos, tanto descaso lá em Mariana? Vocês que sempre lutaram pelos direitos da população, por essa preservação do meio ambiente no setor da mineração aqui no nosso país, qual é o sentimento que fica? Ô Marta, depois de 7 anos e você vendo que pouca coisa avançou nesse sentido, houve pouca reparação em relação aos atingidos por esse crime que a gente citou aqui no programa. Qual é o sentimento que fica em vocês que lutam por essa causa aqui no nosso país?
Infelizmente, o que a gente, eu vou dizer uma frase meio pesada, mas o crime compensou. As mineradoras nunca lucraram tanto. Mariana não foi a primeira barragem a romper, mas foi a barragem que é Fundão, né? A barragem de Fundão da Vale, BHP de Samarco, que causa esse tamanho de desastre ambiental, um dos maiores desastres ambientais do mundo. E não há punição, não. Das 26 pessoas, né? Eu acho que 26 pessoas que foram criminalizadas, né? Foram indiciadas. Nenhuma foi punida até hoje. Os acionistas continuam garantindo seus dividendos. As ações, né, da Vale BHP continuam nas alturas. Então, o crime compensou. E o que é pior? Ele abriu porta para que fosse cometido, 3 anos depois, um crime muito maior. 3, 4 anos depois, né, em 2019, 4 anos, um crime muito maior, que foi o rompimento da B1 em Brumadinho da Vale. A impunidade, né, nos leva à impunidade. E os lucros que as mineradoras tiveram, né, leva a gente a dizer que o crime compensou. Não para a população, não para o Estado, mas para esse modelo, para as mineradoras que desenvolvem um modelo de mineração predatório, que destrói o meio ambiente, que destrói as vidas da população no local. Esse é um grande desafio que a gente precisa repensar. Que mineração, que atividade é essa? E vou dar, fugindo um pouco do tema, é só para a gente pensar o caso hoje, né, do lítio, que é o tido como minério, né, para energia limpa, né, o grande minério para energia limpa. Minas é um dos polos de lítio, né, no Brasil, o Brasil junto com Chile, Bolívia e Argentina, né, são os grandes, onde nós temos as grandes reservas de lítio. É, mas o que a gente vê é o seguinte: eu tenho lá uma mina, uma concentração de lítio na região de Araçuaí, e vou fazer uma fábrica de bateria de lítio em Juiz de Fora. Mas a maioria dos bens que foram, dos minerais de lítio que foram extraídos, dos bens minerais lá que foram extraídos, serão exportados in natura, sem nenhum ganho, como acontece, né, lembrando aqui, plagiando o nosso Carlos Dumont, são trens, mais trens saindo com o minério e com a vida da população, com o bem-estar da população. Então, o crime compensou, tá? Ele, isso mostra claramente, porque nós temos hoje mais de 40 barragens em níveis de risco, de instabilidade. Minas Gerais é o único estado que tem 4 ou 5 barragens em instabilidade nível 3, ou seja, que podem romper a qualquer momento. E o que a gente viu, e viu também, e principalmente começando em Mariana, é que a Samarco queria comprar Bento para fazer mais um dique, mais uma represa, mais uma barragem, mais um dique para reter o rejeito. E ela está lá hoje, em Bento. Ela hoje, né, ganhou o terreno de Bento, como ganhou o terreno em Gongo Soco, como ganhou o terreno na área de Laranjeira, tirando a população de madrugada de forma absurda, com a alegação, e que é real, né, do risco do rompimento, mas Caso, por exemplo, né, da população de Barra, de Gongussou e outros que foram retirados dos locais, que não tem nenhuma perspectiva de voltar, vendo suas terras, suas casas, seus bens, sua vida sendo destruída. O crime, infelizmente, cometido pelas mineradoras no Brasil, compensa. A impunidade é a primeira, certeza delas.
Sem dúvida, sem dúvida. É o que a gente constata a partir desse episódio que você muito bem narra aqui para a gente. Agora, inclusive, Marco, o próprio Ministério Público Federal ele anunciou oficialmente, no mês de setembro último, o fim das negociações para repactuação de um acordo com as mineradoras lá, a Samarco, a Vale e a BHP, envolvidas nessa tragédia. Após 264 reuniões, os atingidos por esse desastre ambiental e humanitário, e as mineradoras não chegaram a um entendimento sobre os valores e o fluxo dos pagamentos dessas indenizações. Como é que anda esse caso na justiça, Omar? Você tem informações a respeito de como andam essas indenizações? Se alguém já foi indenizado a partir desse episódio de 7 anos já que aconteceu?
Algumas pessoas, até por falta de uma orientação, de um apoio, de uma assessoria técnica independente, acabaram fazendo acordos, né? Pequenos acordos, acordos que não repõem minimamente, né, a sua perda, o mal-estar, todo o mal causado pelo rompimento. Então, nós temos alguns acordos pequenos, mas o que a gente vê, de fato, ao longo da bacia do Rio Doce, em especial na região de Mariana e Barra Longa, que foram os dois locais mais atingidos, né, com maior volume de lama, é que criou-se uma instituição chamada Renova, que é, na verdade, uma barreira, né, é um anteparo para proteger as mineradoras. A Renova não resolve os problemas, ela protela o tempo todo. Não há possibilidade de acordo, e eu trago um outro questionamento. Que acordo é que nós queremos? O que foi feito em Brumadinho, onde a população atingida ao longo da bacia do Rio Paraopeba não foi ouvida, não teve participação, sobrou algumas migalhas, né? O que era proposto para a reparação da população atingida no Rio Paraopeba foi juntado com a reparação do Estado, que também teve prejuízo, e ficou ínfimo. Não tem o negócio. Sem participação popular, sem controle popular, sem vigilância. Então, que acordo é esse, né? A gente sabe aí, né, principalmente do Ministério Público do Estado, Ministério Estadual, Ministério Público Federal, do seu envolvimento e sua luta na questão, para que seja, né, principalmente o Ministério Público Federal, do seu envolvimento e sua garantia de que a população atingida seja contemplada, seja minimamente tenha minimamente reparado os danos, mas isso não tem. Há um dado que a gente questiona ainda, né, em especial junto com o Conselho Estadual de Saúde, é que o acordo de Brumadinho ele prevê estruturas para caso de novo acidente, caso de novo crime de rompimentos de barragem ou de outros acidentes e desastres maiores. Ele prevê e precisa, não, a gente não é contra, equipar melhor a defesa civil, ampliar, né, os recursos da medicina legal, criar laboratórios, novos equipamentos que precisa. Não tem condução para prevenção, para proteção da população, do meio ambiente, caso essas outras mais de 30 barragens que estão hoje em nível de estabilidade, opa, não tem negócio. Então, assim, a gente vê essa questão de que não há uma proteção, uma preocupação com novos acidentes. O acordo, né, ele não deve ser retomado agora novamente, né, mas a Samarco alega que está em recuperação judicial, acho que a expressão é essa, e vai se enrolando, vai negócio. Há um dado, né, para a gente pensar, né, estou aqui pensando alto e julgando isso para a gente fazer uma reflexão, é que parte dos crimes cometidos pela Samarco, Vale BHP, estão prescrevendo. Então, para que que eu vou fazer acordo? Crimes ambientais prescreve, salvo engano, com 4 a 8, entre 4 a 8 anos. O ano que vem já prescreveu. A ação de indenização, a ação de reparação, várias delas já prescreveram se a população, se os atingidos, não entrar na justiça. Então, a gente tem algo aí, né, para ser pensado, que talvez não ter acordo continua sendo mais uma vantagem em função da fragilidade, em função da demora do nosso poder judiciário. Isso é, e o próprio crime, dos assassinatos cometidos contra os trabalhadores e os moradores de dentro, tem prazo de prescrição. Até agora, 15 foram julgados inocentes e os outros ainda têm um monte de processo, negócio. Corre o risco de ser condenado, nós cansamos de ver isso no Brasil, as pessoas são condenadas, mas em função de uma legislação, prescreveu por questão de idade, por uma série de questões, ou seja, a gente volta a dizer, o crime compensa.
Não é, ainda há essa questão que pouca gente tem se dado conta, Marta, essa intenção de postergar esse tipo de episódio, levar isso à frente, aproveitando a morosidade da nossa justiça para efetivamente haver a prescrição desses crimes que foram cometidos. É uma tragédia do início ao fim, ô Marta. Agora, eu queria trazer uma coisa, eu te confesso que eu não tenho informações a respeito, mas o nosso ouvinte, o espectador, o Luiz Carlos Rei Nunes, ele traz uma questão que eu gostaria que você falasse a respeito, se você tiver alguma informação. Ele diz o seguinte: fala dos processos que estão no Supremo Tribunal Federal com o escritório do Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, para quem não sabe, é o presidente do Senado Federal e é defensor desse escritório que o Rodrigo Pacheco seria, representaria ou teria alguma ligação, e seria defensor dessas empresas aí que cometeram esse crime da Vale, da BHP, da Samarco. Você tem informações a respeito disso, ou Marta, de algum envolvimento do Rodrigo Pacheco com esses escritórios aí que estão fazendo a defesa dessas empresas?
Especificamente, não, tá? Mas há de se registrar que alguns dos escritórios mais famosos, né, alguns dos advogados criminalistas, ambientalistas desse campo, estão defendendo a Samarco, como também defenderam, estão defendendo a Vale lá do processo de Brumadinho. Então, são escritórios famosos, né? O criminalista é o mesmo que defendeu o João de Deus e outros crimes bárbaros que ocorreram no Brasil, né? E estão, né, vários processos, eles vão recorrendo até as últimas instâncias. Então, assim, eu não poderia dizer, né, a questão do STF, mas e do nosso senador, mas é preciso, inclusive, pensar que é um compromisso de alguns parlamentares, né, nós, do nosso campo, é de que hoje sequer nós temos uma lei sobre quem são o que é atingido. Tem um projeto de lei que vem sendo postergado, que é sobre a questão de caracterizar e de criar regras mínimas para atingido, para que a gente não tenha, como hoje, milhares de pessoas que foram de fato atingidas e que estão no limbo. Não, para que a gente, então, assim, há projetos, né, e que depende, e sim, tanto depende do Congresso como um todo, né, inclusive do nosso senador, nosso aí, referindo ao senador de Minas Gerais, que precisam ser deslanchados, que precisam ser resolvidos. E também a gente precisa pensar que não basta ter leis, né? A Lei Mar de Lama Nunca Mais, foi um movimento, uma lei criada por movimento popular a várias mãos, só foi assinada depois do rompimento da B1 e da Vale em Brumadinho, e que foi desrespeitada pelo próprio governador, que autorizou a ampliação da barragem de Conceição, que autorizou a construção de barragens, da barragem em Gromongol, da SAN, que é uma mineradora que está sendo implantada. E eu quero lembrar que, se Fundão tinha 70 milhões de metros cúbicos, a barragem da SAN tem 1,5 bilhão de metros cúbicos de rejeito. Então, assim, nós precisamos realmente repensar essa relação, principalmente agora, né, a questão de mineração no Brasil, tanto do ponto de vista da cadeia produtiva, que ela deixa bens aqui, não simplesmente exporta dividendos para fora, mas como também a questão da segurança da população. Existe mais de 1 milhão de pessoas debaixo de barragem no Brasil. E quero lembrar, exemplo de Itabira, exemplo de Congonhas. Em Congonhas tem mais de 4 mil pessoas que são debaixo de uma barragem que está lá, é uma barragem que foi construída, a única barragem construída em área urbana. Então, nós precisamos realmente, né, ver essa relação aí, né, dos nossos parlamentares, com escritórios de advocacia, precisamos ver, né? Todo mundo tem direito à defesa.
Sem
Mas
dúvida.
às vezes são umas relações tão esquisitas, para não dizer outra coisa, que leva ao que nosso ouvinte aí fez a pergunta: qual que é essa relação aí, né?
Pois é. Não, essa barragem que você citou, ô Marta, que tem mais de 1 bilhão de metros cúbicos de rejeito, ela está sob risco de rompimento? Você tem informações nesse sentido?
Não, a mineração a sã é um processo, né, de minerário chinês. Está sendo construída na região de Buritis, ali dos buritizeiros. Né? A mineração ainda está em processo. Já recebeu, por vários momentos, ela teve seu processo rejeitado. Fizeram algo que não é comum, partiram. Né? Então, tem a questão da barragem, a questão da atividade minerária, a questão do transporte, a princípio seria mineroduto. Inclusive, Minas Gerais avançou, né? Conseguiu aprovar o mineroduto na Bahia. E sorte nossa que os baianos recusaram. Então, há hoje uma discussão se será mineroduto, se será por trem. E o discurso da BNES, que é a mineradora, ela ainda está no processo, né? Mas já tem pesquisa, já está num processo bem avançado, inclusive com licenças, algumas licenças. O projeto é que a BNES, que ela vai gerar na população, como é uma região pobre, uma região que tem problema de água, né? Nós estamos falando da região do norte de Minas, por ali, e que tem como cultura predominante a questão da mandioca. E eles vão usar, o discurso é que eles vão gerar emprego, para a população, para os agricultores, que eles vão comprar mandioca da região para poder criar, né, usar no mineroduto. E isso vai sendo enrolado, não é? A população não é ouvida, como a gente tem lá no Cerro, né, que as populações quilombolas tradicionais não foram ouvidas, lá no caso Herculano. Nós temos que lembrar que os donos da Herculano estão sendo processados criminalmente pelo rompimento da barragem aqui em Itabirito em 2014. Então, assim, vamos levando, né? Então, ela ainda não foi, não está em atividade, ela está em processo, mas isso mostra claramente que a lei Magilama, embora seja uma boa lei, ela precisa ser cumprida como outras leis no Brasil. Precisam ser cumpridas.
Pois é, mas infelizmente aqui no país o Marto costuma de não se cumprir leis. A gente observa isso em diversos setores da nossa sociedade, né? Esse desrespeito à legislação é algo que se multiplica aqui no nosso país. Também essa questão da fiscalização, que é tão necessária, em especial nessas estruturas aí de barragens, de mineradoras. Infelizmente, a fiscalização é fraquíssima. Mudou alguma coisa em relação a isso depois dessas tragédias, ô Marta? Ampliou-se aí a fiscalização dessas estruturas, dessas barragens?
O primeiro, né, pensando no mundo do trabalho, nos trabalhadores, houve um desmonte do Ministério do Trabalho, né, principalmente depois de 2016, há todo um desmonte do Ministério do Trabalho, da estrutura de fiscalização do Ministério do Trabalho, e piorou muito, principalmente depois de 2019. Então, nós temos um problema sério aí, apesar de que, com todo empenho, né, e muito mérito dos auditores fiscais do trabalho, eles fizeram dois relatórios muito bons, fizeram um relatório sobre o rompimento de fundão, né, em 2017, que fizeram, começaram logo após o rompimento, e que terminou, esse relatório foi apresentado em 2016, em abril de 2016. Como também fizeram um relatório sobre o rompimento da V1. Um dado interessante nesses dois relatórios é que eles mostram que a direção da empresa tinha conhecimento dos problemas das barragens e da iminência do rompimento. Então, o relatório da barragem de Fundão, ele traz um dado, né, um quadro histórico dos problemas que foram surgindo. Então, em 2013, a barragem já apresentava problemas que poderiam gerar o seu rompimento. B1 foi a mesma coisa. Em 2015, ela começa a apresentar, mesmo após o episódio, né, do Fundão, a B1 já apresentava problemas. E tinha embaixo um refeitório, toda uma estrutura administrativa, e um embarque de minério, que não foi olhado. Então, assim, há Os dois relatórios mostram essa questão criminal. Crime, né, do saber do risco e de manter esse risco para poder garantir a produção, para não ter gasto durante um período que o minério de ferro estava embaixo, o valor da tonelada estava embaixo. Outra questão é a fiscalização das barragens. Nós temos mais de 14 mil barragens no Brasil. O número de barragens registrado na Agência Nacional de Mineração, nós temos uma lei de segurança de barragem, que foi criada em 2010, uma lei ótima também, construída a várias mãos, inclusive com a participação dos representantes das mineradoras. E essa lei falta estrutura para fiscalizar. Agora, recentemente, a fiscalização passou para uma empresa, foi terceirizada, a fiscalização de barragem foi terceirizada. E a empresa que ganhou a concorrência para fazer a fiscalização é uma empresa que fiscaliza os grandes grupos de mineração fora do Brasil, com a BHP, Toyota, a Anglo e outras. Então, fica muito esquisito essa questão. Então, não há estrutura. Houve a reformulação do Departamento Nacional de Produção Mineral para a Agência Nacional de Mineração. Ela é uma agência que não é como as outras, ela não ganhou autonomia. Os recursos previstos dos FOIs da mineração, da CFEM, não, a parcela que caberia à agência, não foram repassados, ou foram repassados de formas muito, não, na sua totalidade, o que impede, inclusive, criar todo um processo de fiscalização. Há um boicote sistemático em todas as estruturas da fiscalização. A gente, fugindo um pouco, a questão dos órgãos de meio ambiente, há um boicote da fiscalização, para que os crimes continuem ocorrendo.
É aquilo que a gente costuma dizer, ó, Marta, coloca uma raposa para tomar conta do galinheiro, né? Infelizmente, esse tipo de episódio é muito comum aqui no nosso país, esses interesses aí que estão sempre em questão e, enfim. Agora, ô Marta, como é que está o Rio Doce hoje? Como é que anda a situação lá do Rio, que foi atingido por esses rejeitos da barragem 7 anos depois? Já houve algum sinal de recuperação depois desse crime cometido? A natureza foi capaz de nos surpreender aí nesse caso?
Tem alguns lugares que houve alguma, que a natureza se revoltou e tenta se recuperar. Mas, na verdade, o leito de todos o hídrico, né, do curso hídrico, desde da Samarco até o oceano, ele está cheio de rejeitos. E nós vivemos esse episódio, nós estamos agora entrando no período da chuva, o medo da população. É só lembrar que, principalmente a região de Brumadinho, a região teve, né, o que chegou nas casas do pessoal não foi água normal, né, de enxurradas normais. O que houve foi rejeito, que chegou nas casas. E chama atenção, né, porque são rejeitos contaminados com metais pesados. A mesma ferida que apareceu em vários moradores na região de Brumadinho, que foram afetados pela enchente em janeiro, eu vi essas feridas em Belo Oriente, em Cachoeira Escura, em crianças, idosos, né, que tiveram contato com a água durante o primeiro ano de rompimento de fundão. Então, mostra assim, quer dizer, a lama continua. Ela está sedimentada no fundo do rio, mas agora, inclusive, todos nós estamos em alerta, né, por que não dizer em pânico, que uma nova enchente pode trazer de volta, né, todo o tormento, toda a perda, né, negócio. Então, essa é uma questão aí que a gente vê. A outra, né, e no caso específico da Samarco, tem uma expressão em Barra Longa que eu gosto muito: aonde a lama não chegou, a Samarco levou. É uma lama contaminada, né, com metais pesados. Já tem estudos que provam isso, em especial da Ambios, que é uma empresa séria, que fez todo um estudo sobre metais pesados na bacia do Rio Doce, da bacia do Rio Doce, pegando Mariana, parte, né, Mariana e Brumadinho, Mariana e Barra Longa, desculpa aí, tá? Ela mostra o que que aconteceu. Barra Longa foi a única cidade que teve sua sede invadida pela lama. A Renova, primeiro a Samarco, mas depois a Renova, muito prestativas, pegaram a lama e usaram essa lama para fazer o calçamento com blocos de concreto de várias ruas de Barra Longa. E hoje, né, onde nós temos casos de pessoas contaminadas em locais que não tiveram, a princípio, contato com a lama. tem aí estudiosos, pesquisadores querendo reaproveitar essa lama para fazer uma série de coisas. Mas é preciso pensar primeiro o que tem nessa lama. Então, isso é algo para a gente pensar aí. Né? Quer dizer, o rio continua poluído. Ele está adormecido, vamos chamar assim, né? Mas ele continua lentamente levando essa lama, como você no início do programa falou, e em volumes maiores de água ele volta, ele sai do seu leito e pega as margens da toda a região e contamina novamente, né, toda a área. Então a lama continua descendo.
Entendo, entendo. Só para a gente fazer uma observação aqui, o Daniel, nosso produtor, ele trouxe a informação de que seria falsa essa informação de que o Rodrigo Pacheco, ele é advogado nessa ação bilionária lá. Na verdade, não seria de Brumadinho, não seria nem de Mariana, lá no Supremo Tribunal Federal. Então, parece que é uma informação que é questionada aí pela imprensa, só para a gente fazer o registro aqui no nosso programa. Para encerrar, ô Marta, você acha que a gente vai ter uma mudança a partir dessa gestão Lula a partir do ano de 2023, justamente no que diz respeito à fiscalização dessas mineradoras, a uma mudança aí de cenário, onde é mais do que necessário, é mais do que fundamental a gente ter um cuidado maior com essa questão dos rejeitos, das barragens de rejeitos de minério aqui no nosso país. Você acha que pode haver alguma modificação a partir dessa gestão do presidente Lula a partir de 2023?
Eu espero e muito, né? E a gente tem uma proposta, não só o MAMA, vários movimentos sociais, pesquisadores, ex-gestores do setor mineral do governo Lula, inclusive movimentos como, dentro da CUT, setorial da CUT. A gente espera que sim, tá? E temos uma proposta, pegando aqui o nome do MAN, né? A gente defende a soberania popular na mineração. E essa defesa, ela só será possível através se a gente usar um instrumento que já é usado largamente na saúde e que durante o governo Lula, os dois primeiros mandatos do Lula, e parte do governo da Dilma, foi amplamente utilizado, que são conferências, sobre aquele tema. O Lula fez mais de 200 conferências da saúde. A saúde era mais tradicional, mas fez da comunicação, fez da criança, do adolescente, fez várias conferências. E a proposta nossa, que já foi entregue, inclusive, para os responsáveis pelo programa do Lula, né, é uma proposta de fazer conferências estaduais, municipais e a Conferência Nacional da Mineração, com participação popular, né, de que a gente possa criar e discutir que modelo é esse de mineração que a gente quer. Isso está lá, né? Um controle, é preciso ter o controle da população, é preciso dar voz a essa população atingida. As atividades minerais no Brasil inteiro. É preciso ouvir todos os lados, e isso só será possível num amplo movimento das conferências de mineração, que vai tirar resoluções, propostas do modelo de mineração que a gente quer, né? Um processo bem participativo, um processo de vigilância, né? De acompanhamento. Isso é feito na saúde, e a última conferência nacional. A Conferência Nacional Saúde do Trabalhador, que é a que eu participei mais, ela envolveu mais de 40 mil pessoas no Brasil. Uma conferência de saúde, né, nacional de saúde, a Conferência de Saúde, envolve milhões de pessoas no Brasil todo. Ela começa dentro do distrito de saúde, vai crescendo, com participação, com sugestões, como um espaço de queixa, de voz, para suas reclamações, para propostas. Então, essa é a grande aposta, não só do MAM, mas de todo um grupo hoje que compõe que discute a questão da mineração no Brasil, de uma forma que garanta a soberania do processo da mineração, é de criar conferências nacionais de saúde. E isso, pelo menos conhecendo, né, o modelo de gestão do Lula, a gente espera que isso seja implementado o mais rápido possível. Né?
Não
A
é
criação de
isso.
um conselho de mineração a partir das conferências, de vigilância da saúde, tanto da população, dos trabalhadores e do meio ambiente. A gente espera sim, tá?
É o que a gente precisa, é discutir um novo modelo de mineração aqui para o nosso país. Esse a gente vem trazendo, essa discussão a gente vem trazendo à tona aqui já há bastante tempo no país. Todo ano a gente cobre esse tema, a gente faz agora, inclusive, no próximo dia 25 de janeiro, onde completaremos mais um aniversário da tragédia lá em Brumadinho, e faremos também um programa especial, uma entrevista a respeito desse tema. É algo fundamental para a gente trazer a discussão. E eu quero, acima de tudo, Marta, parabenizar vocês do MAM por todo o trabalho que vocês vêm realizando ao longo dos últimos tempos, tão importante nesse setor aqui do nosso país, que é muito deixado de lado. Essa é a grande verdade, né? Essa questão da mineração não tem a visão, não tem, de fato, os holofotes que deveria ter aqui no nosso país. Isso é lamentavelmente deixado de lado diante de tantos retrocessos que estão colocados. E esse detalhe, essa questão das empresas de mineração é um tema fundamental. Lamentavelmente, isso não é discutido da maneira que deveria, mas a gente tenta trazer aqui no Faixa Livre, sempre que possível, esse tema à pauta no nosso programa. Marta, muito obrigado mais uma vez pela tua entrevista. Ô Marta, parabéns pelo trabalho de vocês do MAM novamente. E eu te desejo aí, acima de tudo, um bom dia e deixo um abraço forte.
Eu que agradeço em nome do MAM o convite, né, a abertura desse espaço, né, e estamos aí, né, a luta continua. A luta pelo novo modelo de mineração para garantia da saúde da população, dos trabalhadores e do meio ambiente continua. E é bom saber que a gente pode contar, né, com vocês.
É isso, a luta continua. Obrigado, Marta, mais uma vez, um bom dia para você, um abraço forte.
Bom dia.
Conversamos aqui com a Marta Freitas, a Marta que é a coordenadora do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, em Minas Gerais, o MAM, e falou aí a respeito desses 7 anos da tragédia lá em Mariana, tema que a gente vem cobrindo ano a ano aqui no nosso país, esse setor da mineração que é tão deixado de lado aqui no país e que provoca tragédias e desastres aí, como a gente viu, tanto lá em Mariana como esse de Brumadinho, que vai completar no próximo dia 25 de janeiro, 4 anos da tragédia lá em 2019 em Brumadinho. Enfim, é lamentável tudo isso, mas a gente faz a cobertura e cobra um novo modelo de mineração, como a própria Marta trouxe aqui para a gente. É o que a gente precisa.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03000, 4 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.